Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
A pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental de muitas pessoas, e não foi diferente naqueles diagnosticados com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O impacto de uma pandemia como esta que vivemos, em quadros de TOC, pode agravar casos já diagnosticados e também pode precipitar casos em pessoas que já dispunham de uma fragilidade da personalidade anterior à pandemia. Nesse sentido, a professora de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Valéria Barbieri, explica que os sintomas do TOC podem aparecer agora, serem precipitados, mas não criados pela pandemia e pela ansiedade que ela causa.
Eu penso que os efeitos da situação da pandemia da Covid sobre a saúde mental das pessoas podem revolucionar nossa compreensão da psicopatologia, principalmente no que se refere ao modo de lidar com a ansiedade e os efeitos do estresse ao longo termo na vida da pessoa. Mas a priori, no caso dos adultos, os padrões de comportamento que a Covid impôs, eles não são suficientes para gerar o TOC em si. Mesmo que os comportamentos como lavagem das mãos frequentes, a ênfase na limpeza, possam persistir por algum tempo, mesmo após a pandemia ser ultrapassada. Um transtorno como o TOC é construído de dentro para fora da pessoa e não de fora para dentro. O que pode acontecer é que, se a pessoa dispõe de uma fragilidade anterior na personalidade, se, por exemplo, ela tinha uma espécie de TOC latente, os sintomas podem aparecer agora, serem precipitados, mas não criados pela pandemia e pela ansiedade que ela causa. No caso das crianças que estão em processo de construção da personalidade, nós ainda não sabemos como a experiência da pandemia vai agir. Se terá, por exemplo, algum efeito traumático, dependendo de como ela foi vivida e gerenciada pela família e pela sociedade. O que nós podemos fazer agora pelas crianças é acolher os medos delas, para que eles se tornem mais fáceis de serem assimilados e tragam efeitos menos nocivos no futuro. Se a pandemia e as suas medidas preventivas não criam o TOC, elas com certeza podem precipitá-lo ou agravá-lo, porque elas intensificam a ansiedade e oferecem um elemento de realidade para ela. E não se trata apenas do TOC. Muitos outros distúrbios, como transtornos de adaptação, os transtornos de estresse de todos os tipos, de ansiedade e vários outros, tanto em razão da pandemia em si, quanto da restrição de acesso aos serviços de saúde mental. Por conta das medidas de distanciamento social, muita gente acabou interrompendo tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Como a pandemia ainda não está controlada, ela encobre um pouco essa realidade. Mas nós já estamos assistindo a uma outra pandemia, e dessa vez relacionada à saúde mental das pessoas.
A professora conta que é preciso identificar se hábitos adquiridos durante a pandemia estão se transformando em obsessões, e que a situação exige um maior controle por parte das pessoas que já apresentavam um hipercontrole. Por outro lado, Valéria diz que esse aumento necessário do rigor das medidas de higiene para o combate à pandemia também contribuiu para a diminuição do estigma das pessoas que sofrem de TOC. Mas esse é um ganho muito pequeno comparado com os agravos que podem ocorrer.
Nós estamos vivendo em um momento especial em que alguns comportamentos que antes nós considerávamos disfuncionais, hoje eles têm um valor e uma função importantes. A lavagem recorrente das mãos, que era típica do TOC, e a maior valorização do uso de materiais de limpeza são exemplos deles. A partir do momento em que esses hábitos são fundamentados pelas conclusões científicas, que eles têm um sentido de ser na sociedade e na cultura de que o indivíduo faz parte, eles podem ser considerados adaptativos ou saudáveis. Aí a questão é identificar se eles ultrapassam ou não as necessidades reais e o consenso cultural, bem como o nível de sofrimento que eles provocam na pessoa, ou seja, o seu caráter realista e o seu impacto na vida da pessoa.
Para realizar o diagnóstico de TOC, Valéria destaca que o primeiro passo é identificar se esses hábitos são exagerados.
O primeiro passo para um diagnóstico é, sim, verificar se o comportamento ou a ansiedade da pessoa ultrapassa a situação que ela está vivendo, ou seja, se ele é exagerado, se ele perdura no tempo. Mas esse é só o primeiro passo e não é suficiente para fechar uma conclusão. Os sintomas de uma pessoa que tem o diagnóstico de TOC, eles se referem a uma dinâmica emocional bem complexa, que eu comentei, que é da expressão de um desejo, e o medo da punição. Então é preciso conhecer essa dinâmica, que desejo é esse e qual que é essa punição temida. As compulsões da pessoa que sofre de TOC não têm uma ligação realista com o que a pessoa tenta evitar. Então, se o comportamento da pessoa extrapola a realidade ou se ele parece ilógico, isso é um sinal que merece atenção, mas não é o suficiente para dizer que ela tem um transtorno. Senão, ocorre uma banalização do diagnóstico. Fazer um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico é uma coisa extremamente delicada, que vai muito além de identificar os sinais e sintomas que a pessoa apresenta. É necessário considerar a personalidade como um todo e em profundidade. Um sintoma é sinal de uma angústia presente que não está sendo controlada. Então é importante no diagnóstico identificar qual que é essa angústia, qual que é a história de vida da pessoa, como ela estabelece os relacionamentos com os outros e uma série de outros critérios. Todos nós temos sintomas psicológicos de tempos em tempos, mas isso não quer dizer necessariamente que nós estamos doentes. As manias e os rituais obsessivos, principalmente na hora de dormir, a maioria das pessoas tem. Mas para chegar num diagnóstico de TOC, é necessário ver até que ponto isso interfere na vida da pessoa, até que ponto essas manias podem incapacitá-la. Em situações de estresse e de crise, todos nós podemos reagir com um sintoma, mas ele desaparece quando a situação termina ou pouco tempo depois disso. Isso não é doença, mas é algo que faz parte da vida. Por isso, o diagnóstico de um transtorno ou doença mental é uma tarefa complexa.
Segundo a professora, o tratamento mais indicado para o TOC é a psicoterapia. Em alguns casos, pode ser necessária a medicação, quando os sintomas são muito incapacitantes para a pessoa. Ela lembra, contudo, que o medicamento atenua os sintomas, mas não combate a causa. Nós ouvimos a professora Valéria Barbieri, do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, no contexto da pandemia. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.